Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quarta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Após 14 dias de quarentena restritiva, governo do Paraná suspende medidas de decreto para 7 regiões. Estado bate recorde de número de mortes pela Covid-19 com 57 em 24 horas. Estiagem faz crescer número de pedidos de instalação de poços artesianos no Paraná. Caso de paciente que precisava de UTI e foi transferido de Maringá para Umuarama provoca discussão entre vereadores. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, em parte do leste do Paraná, o céu apresenta mais nuvens por conta do ingresso de umidade vinda do oceano. Deve garoar por alguns momentos em alguns pontos e as temperaturas variam pouco. No interior, o sol aparece e à tarde as temperaturas se elevam. No noroeste, a nebulosidade aumenta durante a tarde com pequena condição para chuva. Para esta quarta, a máxima na capital será de 16 graus. Em Foz do Iguaçu, 22. Em Paranavaí e Umuarama, no noroeste, máxima de 28 graus. Em Porecatu, no norte, os termômetros chegam a 26 graus. O governo do Paraná decidiu não prorrogar a vigência do decreto da quarentena no estado e o comércio volta a funcionar nesta quarta-feira.
Não houve pronunciamento hoje sobre o fim da vigência do decreto que definiu medidas mais restritivas contra a pandemia em parte do estado. Uma breve nota lançada pelo governo do estado no começo da noite desta terça-feira apenas informa que o decreto perde efeito a partir dessa quarta em todas as regionais, exceto no litoral, onde continua em vigência até o dia 21. Com isso, o comércio e o setor de serviços podem voltar a funcionar nas regionais de saúde de Londrina, Cascavel, Cornélio Procópio, Toledo, Cianorte, Foz do Iguaçu e região metropolitana de Curitiba. A nota informa também que a decisão foi tomada por orientação da Vigilância Epidemiológica. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Ontem, terça-feira, o estado bateu recorde de número de mortes pela Covid-19, com 57 mortes em 24 horas e 1.775 novos casos. Até então, o dia com mais mortes confirmadas tinha sido no dia 10 de julho, com 47 casos. O Paraná soma agora 44.870 casos e 1.129 mortes em decorrência da doença. O caso de um paciente que precisava de UTI e foi transferido de Maringá para Umuarama provocou discussão entre vereadores. O assunto foi debatido na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, mas o ocorrido não tem relação com falta de leitos. Detalhes com Luciana Penha.
A taxa de ocupação de leitos de UTI geral em Maringá é acompanhada dia a dia por qualquer cidadão. A informação é divulgada no boletim diário sobre casos de Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde. Nessa segunda-feira, a taxa estava em 65,3%, o que significa que ainda há uma margem de quase 40% de leitos de UTI vagos. Mas, no fim de semana, um paciente de Maringá que estava na UBS do Quebec e precisava com urgência de uma UTI foi transferido de ambulância de Maringá para Umuarama. Trata-se de um policial militar de 48 anos que estava com infecção entre o fígado e o pulmão, nada relacionado à Covid-19. Alguns vereadores tiveram conhecimento do caso e na sessão desta terça-feira o assunto ganhou a tribuna. O vereador Odair Fogueteiro se mostrou indignado. Ele questionou o líder do prefeito na Câmara. A cidade tem ou não tem leitos de UTI disponíveis?
Eu não sei o que está acontecendo, porque
É, o líder do prefeito, né, fez, né, na sua fala dizendo que tem a vaga, né, para UTI. E esse que é policial, é de nome Eliseu, não conseguiu a vaga aqui nesse final de semana e teve que ser transferido para Umuarama. Então não estou entendendo. Pessoal de fora manda para Maringá e Maringá manda para fora. Então aonde é que está essas vagas de UTI na nossa cidade?
Mas o que ocorreu provavelmente não tem relação com as vagas de UTI na cidade. O líder do prefeito, Alex Chaves, disse que o policial, como servidor do Estado, é atendido pelo SAS, o Plano de Saúde dos Servidores Estaduais. E neste caso, o paciente tem que ser atendido em hospital conveniado.
Os números são passados com muita transparência. Desde o início da pandemia do Covid-19, nós estamos controlando esses números e é o número que foi apresentado. Porém, a central de leitos é de responsabilidade do Estado do Paraná. Então, quando o paciente chega e é necessário um leito para ele de UTI, é o Estado que regula isso. No caso apresentado pelo vereador, é de um policial militar que provavelmente tem aquele convênio do SAS, né, que é oferecido aos servidores públicos militares, e provavelmente tenha havido um direcionamento para essa cidade para atender esse convênio. Eu não posso afirmar que é isso, a gente vai se informar com o Estado do Paraná, que é quem regulamenta esse tipo de ação.
O vereador Jean Marques reforçou que o hospital mais próximo que atende o SAS é o Hospital Metropolitano de Sarandi. A reportagem está tentando contato com a Central de Leitos para entender o que aconteceu. De Maringá, Luciana Penha.
Nos primeiros 5 meses do ano, os pedidos de autorização para a instalação de poços artesianos foi quase 3 vezes maior do que no ano passado. A estiagem pode ter levado pessoas, condomínios e indústrias a investirem na instalação da sua própria fonte. Mas, ao mesmo tempo, é preciso cuidado para que a retirada de água em excesso não cause problemas estruturais.
O número de anotações de responsabilidade técnica para poços artesianos emitidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA, nos 5 primeiros meses de 2020, foi 170% maior do que no mesmo período em 2019. Em Curitiba, o crescimento foi ainda maior e passou de 22 pedidos para 104, um aumento de 372%. Também no comparativo de janeiro a maio. Segundo o CREA, os motivos do salto são uma combinação de fatores, entre eles a implementação dos pedidos online e o incentivo do Programa Estadual Água no Campo, que realiza as perfurações. Abdel Hash, coordenador da Câmara Especializada de Geologia do CREA, destaca que também a estiagem favoreceu este aumento.
Essa demanda anormal, para nós é normal, porque nós temos 8 regionais e foi praticamente em todas as regionais. Nós temos a parte da estiagem, nós temos a parte da uma quantidade de água de altíssima qualidade, que a parte de água subterrânea, ela tem uma qualidade de filtração natural, né? E principalmente você tem uma vazão contínua da quantidade de água, principalmente para as indústrias, né? Também é um fator.
Hash lembra de um episódio em Rio Branco do Sul, quando, no início dos anos 2000, houve retirada de água do solo sem os devidos cuidados e o terreno cedeu, provocando rachaduras nas casas.
Quando você tira a água de maneira não gerenciada, ou seja, pode tirar a água a quantidade que você quer, você cria aqueles afundamentos, que se chama da subsidência de solos. Então, quando nós temos esse problema, nós temos consequências que são muito graves.
É por isso que a obra de instalação de um poço artesiano deve ser realizada por um profissional habilitado. O coordenador explica o passo a passo.
Então, ele verifica. Primeiro passo, tem que ver com o profissional se posso ou não posso. Então, se eu tenho água em quantidade ou não vou ter. Então, são empresas qualificadas que têm que ter registro no CREA e o profissional também tem que ter registro no CREA também. Depois procura uma autorização prévia junto com o IAT, Instituto das Águas e Terras, aqui do Estado do Paraná. Depois verifica com a Prefeitura se pode fazer ou não. Então, isso aí são as etapas, tanto para condomínios, para particulares, para indústrias, para agricultura. Então, qualquer exploração do meio físico tem que ter as autorizações e as licenças e as outorgas específicas para tal atividade.
Como a demanda cresceu de forma acentuada, o CREA e o governo do estado estão criando novos parâmetros para que os proprietários de poços artesianos possam ter controle e acompanhamento maiores em relação à quantidade, à vazão e o tipo de água que estão utilizando. A expectativa é de que haja mais recursos de orientação e controle para quem tem e para quem pretende ter um poço tubular, como por exemplo, com projeto para bombeamento e manual de boas práticas de uso, com a quantidade de água que pode ser retirada por dia. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
E a Justiça Eleitoral disponibiliza a consulta pública para a definição das metas do ano de 2021. Confira os detalhes na coluna Momento Eleitoral de hoje.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
A Justiça Eleitoral disponibiliza, no período de 13 a 29 de julho, consulta pública para definição das metas do ano de 2021 em cumprimento à Resolução número 221, de 10 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui princípios para a gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário. Dessa forma, os processos participativos em qualquer modalidade constituem etapa preliminar para o encaminhamento de propostas de metas nacionais ao CNJ. O objetivo é tornar o processo de elaboração das metas da Justiça Eleitoral o mais participativo possível e saber o que o eleitor pensa sobre essa justiça especializada e o que ela pode fazer pelo Brasil. Todos os cidadãos podem opinar com sugestões, críticas e comentários. As metas nacionais do Poder Judiciário foram traçadas pela primeira vez em 2009 e representam um compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade um serviço mais célere, com maior eficiência e qualidade. Para mais informações, acesse o site tre-pr.jus.br. Contribua para o fortalecimento da nossa democracia.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
E a seguir, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro discute na Justiça as regras do home office com a Petrobras e essas medidas podem valer para todo o país. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.